Oi, o episódio de hoje começa na AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, a Escola Superior do Exército Brasileiro.
Talvez você tenha ouvido falar bastante da AMAN nos últimos anos. Isso porque um tanto de gente que aparece no noticiário estudou lá. Na encosta das montanhas do Itatiaia, debaixo do Pico das Agulhas Negras no município de Resende, região de Serra, no estado do Rio de Janeiro.
Foi lá que o Bolsonaro, por exemplo, se formou oficial do Exército. Também foi lá que o vice-presidente Hamilton Mourão chegou com 18 anos para começar sua carreira militar.
E foi lá também que estudou um outro militar que também acabou chamando atenção pelo seu trabalho fora dos quartéis. Hoje a gente começa falando da AMAN porque uma investigação da Pública sobre mineração na Amazônia desembocou em um oficial formado nessa mesma academia militar. Um oficial que passou pela AMAN no mesmo período que o vice-presidente Mourão.
Em que nos últimos anos bateu ponto em reuniões com ele e outros representantes do governo federal, geralmente para tratar de um assunto: exploração de minérios.
Bem-vinda, bem-vindo, esse é o 8º episódio do Amazônia Sem Lei, um podcast que existe para falar de alguns assuntos que estão em jogo na Amazônia agora. Cada episódio parte de uma investigação feita pela equipe de repórteres da agência pública.
Só rapidinho antes da gente começar, uma dica. Para você não perder nenhum episódio da série, selecione a opção Seguir esse podcast no tocador que você usa.
O Amazônia Sem Lei lança um novo episódio uma vez por mês. Para não se perder nas novidades, acompanhe as redes sociais da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.
Céuzão azul, aqui no nosso Xingu. E aqui é senador José Porfiro, carinhosamente chamado de Souzão.
Nas margens do rio Xingu, no sudoeste do estado do Pará, fica o município de Senador José Porfírio. Na cidadela, pequena, vivem cerca de 11 mil pessoas. Mas nos entornos de floresta amazônica mora mais gente. A região abriga há séculos povos indígenas.
O município fica na região de Altamira, onde foi construída a usina hidrelétrica de Belo Monte. A bacia do rio Xingu, que é alvo do grande empreendimento hidrelétrico, é uma área visada também por um outro setor, além do de energia elétrica. Isso porque na região da Volta Grande do rio Xingu, sabe-se que tem ouro. Muito ouro.
Há mais de 10 anos, a região entrou na mira de uma grande mineradora canadense, a Belo Sun, que quer criar lá a maior mina de exploração de ouro a céu aberto do mundo.
2012, Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, é o lançamento do projeto Belo Sun, com investimento de R$1,5 bilhão e área equivalente a 1.700 campos de futebol. Esse novo ponto de mineração de ouro fica no município de Senador José Porfírio, no Pará, bem na Volta Grande do Xingu.
O projeto Belo Sun é polêmico desde que nasceu. Desde 2012, a mineradora busca as licenças ambientais para começar a minerar a área. Não vai vem de autorizações e suspensões de autorizações. O Ministério Público e a Defensoria Pública se preocupam com o impacto que a mineração de ouro vai deixar para as comunidades indígenas e ribeirinhas e com os efeitos que vai causar na biodiversidade amazônica, no geral.
Para manejar o minério, o projeto Belo Sun prevê o uso de cianeto, que é uma substância extremamente tóxica para o solo e para as águas. Mas o plano prevê ainda a construção de uma barragem, uma vez e meia maior do que a de Mariana, que rompeu e atingiu o Rio Doce em 2015.
No projeto, a barragem a ser construída ficará localizada a pouco mais de 1 quilômetro do Rio Xingu. A instalação da mina ainda não foi autorizada oficialmente, mas a empresa já comprou dezenas de hectares de terra, coalhando as margens dos rios e pequenos afluentes com plaquinhas de propriedade da Belo Sun.
Há um histórico da mineração no Pará e no Brasil dos poderes públicos a estimularem esse empreendimento de mineração. Chegaram com muita certeza de que o empreendimento ia sair, mas que houve uma grande resistência.
Essa é Andréa Barreto, defensora pública do estado do Pará, em uma entrevista concedida para Mongabay em 2020. Desde 2012, a empresa busca apoio governamental para o projeto e corre atrás das licenças ambientais. Mas a gente está falando desse assunto agora em 2022 porque uma investigação do repórter Caio de Freitas Paz, aqui da Pública, mostra que o andamento do projeto Belo Sam ganhou novos contornos nos últimos anos.
No final do ano passado, 2021, os planos da mineradora canadense para a Amazônia pareciam finalmente sair do papel. Em 26 de novembro, Belo Sam fechou um acordo com o governo federal para garimpar ouro em assentamentos da reforma agrária, na Volta Grande, pertinho do Xingu. A mineradora conseguiu o acordo depois de comprar lotes de terras de famílias assentadas no município de Senador Porfírio. Segundo uma reportagem do Estadão, a compra das terras teria sido ilegal. O acordo da mineradora canadense entrou na mira do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Mas a grande preocupação com o impacto social e ambiental do projeto não ameaçou o combinado feito com o governo federal. Segundo uma publicação do Diário Oficial do início de janeiro de 2022, o INCRA referendou o acordo de mineração na região.
Procurada pela Pública, a Belo Sam disse que a equipe gestora vem se comunicando e consultando as comunidades locais, o município e a região de forma aberta e honesta. Volta Grande é um projeto de mineração responsável regido pelas leis e regulamentos brasileiros, afirmou a empresa.
Mas acontece que parte dos caminhos da mineradora canadense foram destravados nos últimos anos. E é sobre essa abertura de caminhos que a gente vai falar aqui.
O que o conjunto da apuração, que eu acho que ele tem de mais interessante para a opinião pública, é trazer um pouco desses bastidores dos negócios que o governo se abre, né, se propõe a fazer.
Esse é o Caio de Freitas Paz, repórter aqui da Pública, que investigou os bastidores do lobby que tem favorecido mineradoras canadenses a se instalarem na Amazônia.
Desde o início, desde antes, na campanha, todo mundo já sabia que era uma das pautas do governo, né, futuramente, fazer o que ele poderia fazer para facilitar projetos de mineração na Amazônia, eventualmente em terras indígenas e tudo mais. Mas são raras as conexões com quem opera, né, de verdade, a matriz dessas empresas e como que se dá a engrenagem um pouco disso, né, a engrenagem desse tipo de negócio. Né? Quem é que investe em mineração, possivelmente em terra indígena, possivelmente em áreas conflituosas, como no caso de Belo Sam, que impacta também assentamentos da reforma agrária. Né?
O Caio passou meses investigando as relações, reuniões e interações de um banco canadense com o governo brasileiro. O banco, chamado Forbes & Manhattan, é o responsável pelas operações na Belo Sam. E aí vem uma das descobertas. Documentos obtidos pela reportagem indicam que uma pessoa que se envolveu nas negociações da mineradora com o governo Bolsonaro ajudou a construir um caminho possível para os canadenses.
Essa pessoa que ajudou na abertura de caminhos, veja bem, é militar e se formou na AMAN. Passou por lá no mesmo período que o vice-presidente Mourão.
Mas aqui, rapidinho, um parênteses. A AMAN não aparece nessa história só como uma coincidência. Tem uma razão de ser. A gente tem, de um lado, um militar a serviço de mineradoras canadenses. E, de outro, colegas militares da mesma academia, a AMAN, dentro do governo. Existe um vínculo nisso.
O centro da vida dos militares é a vida militar. Isso daí nós temos o que o Celso Castro chama de espírito militar, que alguns vão chamar de espírito de corpo, ou seja, é um espírito de corporação que, para eles, é o primeiro valor que eles possuem para guiar, para nortear.
Esse é o Ananias Queiroga de Oliveira Filho, que pesquisa militares e colaborou com a reportagem da Pública.
Esses vínculos que são criados na AMAN duram para a vida toda. Eles são o que moldam a estratégia militar, norteiam a vida das pessoas. E sim, influenciam no trabalho, na vida pessoal.
Bom, feito parênteses, vamos voltar à pessoa, ao militar que passou pela AMAN na mesma época do Mourão e é uma das pessoas chaves da investigação sobre mineração.
Seu nome é Cláudio Barroso Magno Filho, um coronel que se aposentou como general de brigada do Exército Brasileiro e que construiu uma carreira de renome nas Forças Armadas, liderando tropas na missão de paz da ONU no Haiti. Depois que voltou da missão no Haiti, em 2008, o militar foi para a reserva do Exército, mas não parou de trabalhar exatamente. Ele entrou no ramo de consultoria e venda de equipamentos.
Isso são informações que ele mesmo divulga, de alguma maneira, no perfil dele no LinkedIn, né, que a gente encontrou. Ele aponta que entre 2008 até, eu não lembro se é 2016 ou em torno disso, ele começa a prestar consultoria para um grupo chamado Weather Haven, que é um grupo canadense. Salvo engano, é um grupo que ele é especializado em licitações para grandes projetos de infraestrutura e para empreiteiras e também para as Forças Armadas. Por quê? Porque ele fornece tendas de acampamento.
Ele fazia a ponte e os negócios entre a empresa e as entidades públicas.
Então, ele foi um importante comandante de batalhões que entraram em conflito, né, durante a MINUSTAH, lá no Haiti. E, nesse mesmo período, esse grupo canadense forneceu equipamento, forneceu tendas para o Exército, para as Forças Armadas.
E esse não foi o único serviço de articulação empresa-governo que o Barroso Magno fez para as companhias canadenses. A gente está falando dele aqui porque os planos da Belo-San caminharam conforme esse mesmo oficial da reserva se envolvia nas tratativas com o governo Bolsonaro. Isso, de acordo com os documentos obtidos pela Pública.
A agenda oficial do governo federal revela a trilha do lobby feito pelo militar. Ele aparece em conversas da mineradora canadense com a União desde o início do governo Bolsonaro. Em setembro de 2019, por exemplo, Barroso Magno se reuniu, em nome da Belo-San, com a cúpula da Secretaria de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia. Em 25 de novembro de 2021, ele esteve na comitiva de representantes da Belo-San, que se reuniu com o presidente do Conselho Diretor do INCRA. Um dia depois desse encontro, foi firmado entre a presidência do INCRA e a empresa Belo-San o contrato para a concessão de uso de uma área de Senador José Porfírio, ali nas margens do Xingu, que a gente já mencionou no início do episódio. O acordo autoriza a exploração minerária em parte de um assentamento da reforma agrária.
Ao longo da reportagem, as pontes criadas pelo militar entre a Belo-San e o governo foram ficando mais nítidas. O Caio foi descobrindo evidências dos encontros do militar, representando a mineradora e o banco. Mas o conteúdo desse tipo de encontro, de reunião, não é algo que sai por aí publicado pela comunicação dos órgãos do governo, sabe?
É importante sempre dizer, né, que matérias sobre lobby, elas são matérias sinuosas. É muito difícil você encontrar provas cabais, como, por exemplo, uma ata que fale que o senhor X fez tal coisa, né? Você vai montando as peças de um quebra-cabeça. O que a gente pode reunir de documentos é tanto a presença e o crédito em nome de quem ele estava atuando, e aí resumos breves sobre o contexto dessas reuniões.
O timing dessas reuniões é algo que chamou a atenção. Tentando voltar aqui no tempo, imaginando, quando o governo Bolsonaro assumiu, havia uma grande agitação em alguns setores e, objetivamente, havia uma fila imensa de interessados em negociar projetos com a esfera federal. Era muita gente tentando entrar em contato com o governo, buscando uma influência aqui, outra ali.
Não é todo mundo que consegue, em menos de 6 meses, uma agenda, e em menos de 1 ano, uma agenda com o vice-presidente para possivelmente assinar memorandos de entendimento, para concordar entre todas as partes de que tal projeto é de interesse nacional.
Essa política de interesse nacional que o Caio mencionou aí é a política pró-minerais estratégicos, criada pelo governo Bolsonaro no ano passado. É uma iniciativa do governo focada em apoiar o licenciamento ambiental de projetos de investimentos para a produção de minerais estratégicos. E aí tem um link com o militar da reserva e com as mineradoras canadenses que visam a Amazônia. A Belo-San e a Potássio do Brasil, ligadas ao banco Forbes e Manhattan, estão entre as primeiras contempladas por essa nova política.
Um encontro que juntou Mourão e Stambart, o dono do barco canadense, discutiu os planos de investimento na exploração de minério. Uma semana antes da reunião, o banqueiro havia dito em um vídeo: temos uma companhia, Potássio do Brasil, a Brasil Potash, que estamos desenvolvendo, deve entrar em produção logo.
Mais adiante, ao longo da apuração, nós tivemos acesso a materiais da empresa e das mineradoras relacionadas a ela, né, do grupo Forbes e Manhattan. Um material muito importante é uma apresentação de 2020, no qual há registros do executivo-chefe do grupo Forbes e Manhattan, né, o bilionário indiano Stambart, encontrando-se com autoridades brasileiras e também ao lado do Cláudio Barroso Magno Filho. E aí, nesse material, o militar da reserva, ele é acreditado como vice-presidente de relações governamentais do grupo. Relações governamentais é um sinônimo de lobby, né? Então, com esses indícios que a gente conseguiu entender a história.
À medida que foi apurando a história, o Caio percebeu que ia ser muito importante conseguir conversar com o Cláudio Barroso Magno.
Eu achei ele um personagem muito importante, né? De entender melhor quem é essa pessoa e qual a trajetória dela, né? Ao sair da ativa, do exército, né? Que destino tem essas pessoas, né? Porque depois de uma carreira longeva, né? Renomada, muito renomada no caso dele, mas até poucos anos atrás, para nós, sociedade, né? Para nós, opinião pública, era algo um pouco impensável, né? Imaginar que um grupo de investidores, pode ser nacional ou internacional, ele vai escolher um militar da reserva para ser a pessoa que vai lidar com as relações governamentais.
Bom, e aí o que o Caio fez foi tentar ligar para o militar.
Alô? Oi, boa noite. Aqui é Cláudio Magno quem fala?
Sou eu, pois não.
O repórter perguntou para o militar sobre a relação dele com o grupo canadense, sobre qual era o objetivo do seu trabalho junto àquele grupo de mineração.
Eu entendi que você também atua, né, tem atuado junto a algumas dessas empresas, desse grupo aqui no Brasil, procede?
Bom, desculpa, Caio, eu agradeço pela ligação, eu sou o Cláudio Barroso Magno Filho, eu sou realmente quem você está procurando, tenho uma relação com o grupo Forbes e Manhattan. Só que, você me desculpe, o nível que eu trabalho não me dão autonomia para lhe ajudar nessa fase.
Uhum.
Eu não sou um executivo da empresa, isso eu já posso te adiantar. Eu não sou um lobista de abrir porta, eu sou um consultor de ajudar a formular projetos e formular diversas ações. Tá bom?
Eu diria que, menos do que saber a função exata, é entender a eficácia do trabalho do Cláudio Barroso Magno Filho em prol dos interesses do grupo canadense. Isso é uma coisa. Mas é interessante ver a sucessão de acontecimentos, né? Você vê que nessa história especificamente é perceber a conexão de militares da reserva com esse universo, né, da consultoria empresarial, com o universo do lobby, das relações governamentais. Os nomes são diversos, mas a atuação ela é bem conhecida de todos, né? Quando um consultor, assessor ou qualquer outro cargo que conste, ele auxilia um grupo específico a destravar os seus próprios interesses junto a eventuais autoridades que tem o poder de destravar esses interesses, né? A gente identificou esses indícios muito fortes, né, da atuação do general de brigada da reserva do Exército, Cláudio Barroso Magno Filho, né?
Mas olha, antes da gente acabar, tem mais uma coisinha aqui. O Cláudio Barroso Magno, militar da reserva, não é o único articulando reuniões com o governo. Tem outros parentes fazendo o mesmo movimento. O Ananias de Oliveira, que colaborou com a reportagem, contou um pouco mais.
É que o Barroso, Cláudio Barroso Magno Filho, ele não é o único que tem acesso, né? São quatro irmãos, né? Militares. O mais velho, Aristóteles Mendes Rosa Barroso Magno. O Cláudio Barroso Magno Filho, que é 77, é mesmo turma do Bolsonaro, do Edson Pujol, do Lorena Cid. Você tem depois o Valdemar Barroso Magno Neto, que é da turma de 79. O Valdemar Barroso Magno Neto, ele é presidente da FINEP. E temos também o Aristóteles Mendes Rosa Barroso Magno, que, assim como o Cláudio, também tem várias agendas, né, com pessoas importantes. Como a gente pode ver, eles estão muito entrelaçados, né? Eles têm muito acesso ao governo.
Esse foi o oitavo episódio do Amazônia Sem Lei. No mês que vem, a gente está de volta. Mas antes de ir embora, queria te fazer um convite. Se esse podcast faz sentido para você, talvez você também goste do Pauta Pública, um outro podcast que a gente produz aqui. Quinzenalmente, eu e a Andrea Dipp entrevistamos pessoas que podem nos ajudar a entender o Brasil. E a temporada agora desse ano, focada em eleições, está intensa. Para ouvir, é só procurar Pauta Pública no seu tocador e apertar Seguir.
O episódio de hoje foi baseado em reportagens de Caio Freitas Paes. Para ler o material completo, é só acessar apublica.org. Eu sou Ricardo Terto e apresento o podcast junto da Clarissa Levi, que também faz a produção, o roteiro e a montagem. No episódio de hoje, Caio de Freitas Paes e o Matheus Santino colaboraram no roteiro. A finalização de som quem fez foi Vitor Corua. A coordenação geral do projeto Amazônia Sem Lei é de Thiago Domenici.
Nesse episódio, além de entrevistas e áudios captados pela equipe da Pública, usamos trechos de áudios do Fantástico, da TV Globo, da reportagem Belo Sanfim do Xingu, produzida pela Amazônia Real, e da reportagem sobre exploração de ouro da Belo San, publicada pela Mongabay. Muito obrigada!